alma lhe dourar. Tomate picado e amor não pode faltar. Peixe comprado na porta, garopa, pungo, corvina. O caldo a engrossar.
Que legal, a gente está curtindo aí a fusão entre o som dos tambores e as raízes folclóricas e tradicionais de Angola com as claves afro-brasileiras e com direito à contemporaneidade dos beats eletrônicos. É uma prévia de Matura, show do segundo álbum da cantora angolana Jéssica Areias, que vai ser realizado agora, no próximo dia 3 de fevereiro, às 8 da noite, no Teatro Sesc Pelourinho. E a gente mergulha um pouco mais nessa riqueza, na riqueza dessa musicalidade, conversando com a própria Jéssica Areias, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica.
Muito bom dia.
Que legal.
Tudo bom?
Tudo bom. Tô vendo aqui você, cantora, compositora, preparadora vocal angolana e com uma personalidade musical bastante eclética, não é? Essa mistura de ritmos, ou seja, você reúne na sua bagagem um misto de influências que vão aí desde suas raízes africanas ao fado, também passando pelo jazz, a MPB, ou seja, imagino que deva se sentir bem à vontade aqui em Salvador, que, como a gente costuma falar, também é um caldeirão cultural com influências musicais de todos os cantos. Como é que vai ser? Qual está sendo a expectativa para esse show, Jéssica?
Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui, falar um pouco do meu trabalho. Estou muito feliz. Realmente cantar em Salvador é a concretização de um sonho que eu sempre tive. Salvador é uma cidade muito parecida com Luanda, que é a minha cidade natal. Sinto-me em casa e estou extremamente ansiosa para poder levar um pouco da minha música, do meu trabalho e também da cultura angolana para o povo de Salvador. Vai ser incrível.
Essa história de receber influências de todos os cantos, isso, por um lado, é fantástico, não é? Porque você acaba bebendo de várias fontes. Mas qual a origem sua mesmo? Você começou a fazer música influenciada com que tipo de suporte musical, Jéssica?
Bom, inicialmente, por ser angolana, sempre tive a música angolana e africana de uma forma geral, porque nós bebemos muito, né, das outras Áfricas. Naturalmente em casa, mas em casa eu sempre tive uma construção musical muito ampla. Então, além da música angolana, nós ouvíamos muita música brasileira, muita mesmo, principalmente dos artistas baianos. Então ouvíamos muito Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, nossa, muitos, todos, mas aí também ouvia jazz e também tem a questão do fado. Os meus avós paternos eram portugueses e tanto que eu comecei a cantar fado com 9 anos de idade, porque a minha avó cantava, mesmo que em casa, na lida da casa. Então acredito que por ter essa educação musical em casa muito ampla, eu fui bebendo de todas elas e criando as minhas referências. E acredito que, muito além do que é óbvio no álbum, que são as raízes folclóricas e tradicionais de Angola, eu carrego traços de todas essas expressões, quer seja na voz, quer seja na maneira de interpretar, na maneira de compor, na maneira de criar o arranjo. Acredito que somos sempre uma pluralidade daquilo que foi referência para nós, né?
Que voz belíssima que você tem, Jéssica, falando, cantando, com esse sotaque português que é característico de Angola. Mais bonito ainda. Você, eu estou vendo, você mistura também línguas nacionais de Angola nos seus shows, não é isso? O Umbundo, o Quimbundo, o Kikongo. Como é que é essa mistura também? Porque a gente, para nós, claro, tem uma influência muito grande, a gente sabe, Angola tem tudo a ver com a Bahia, mas numa música, num show, diz para a gente um pouco do que o público pode esperar desse show.
O público pode esperar uma sonoridade que é muito familiar, mesmo que não objetivamente. Certamente quem for das religiões de matriz africana vai poder se identificar um pouco mais profundamente, afinal de contas, Quimbundo é a língua em que as músicas do Candomblé de Angola, as cantigas do Candomblé de Angola são cantadas. Umbundo é a primeira língua falada em Angola nacional e Kikongo é a terceira língua. O meu objetivo nesse show é trazer não só essas sonoridades, mas também essas histórias cantadas nas línguas nacionais e, sobretudo, salvaguardar esse patrimônio que é tão fundamental de um país, né? A língua é o que fundamenta a identidade de um povo. E, infelizmente, em Angola não existe ensino bilíngue. Então, o meu papel como artista, além de muitos outros, nesse momento, é realmente salvaguardar as línguas de Angola, entendendo que isso é preservar o patrimônio cultural da minha terra. Então, as pessoas podem esperar muitas sonoridades, as pessoas podem esperar histórias, ritos, rituais, as pessoas podem esperar uma história contada, do início ao fim, com muito cuidado e com muita delicadeza daquilo que me é tão rico, que é o meu país e a minha história entrelaçada entre Brasil e Angola.
Bom dia, Jéssica. Ernesto aqui falando.
Bom dia.
Você fala dessa coisa das línguas nacionais. Em Angola tem essa característica, são quatro línguas nacionais, mas tem também, acho que uma centena ou mais de uma centena de variantes dessas línguas principais, né? Mas a gente vê o português falado em Angola. Eu passei temporada em Angola na década de 90, trabalhando em Luanda. Mas a gente vê também uma afinidade muito grande do povo angolano com nós brasileiros. E, sobretudo, me parece que da década de 90 para cá, tem um fluxo de baianos voltando para Angola, de lá para cá, de angolanos vindo para cá, na área cultural, na música, inclusive. A gente tem visto a presença sempre aqui de angolanos aqui, sabendo de baianos que estão indo para lá. O que é que está dando essa troca, esse retorno de influências, né? De baianos, brasileiros e baianos apresentando sua arte em Luanda, indo buscar suas referências também e certamente influenciando de alguma maneira. Está rolando esse movimento? A sua música bebe também dessas influências, como você disse, né?
Sim. Bom, em relação às línguas nacionais, na verdade, são 50 línguas nacionais catalogadas. Existem muito mais do que as catalogadas, né? Mas sem dúvida alguma que além delas existem as correlações e as variantes. Eu acredito muito que esse intercâmbio cultural que tem vindo a crescer entre Brasil e Angola está naturalmente relacionado com o processo da escravatura lá atrás, necessariamente, por que eu digo da escravatura? Por todos os frutos que isso deixou. Então, nós temos praticamente todos os traços culturais correlacionados, né? Então, a nível não só da música, mas da própria cultura, do jeito de estar, do jeito de ser, das sonoridades, da comida. Então, eu acredito que existe uma necessidade de ambas as partes de se reconhecer nessa história dos ancestrais e se conectar mais profundamente. Existem muitos ritmos brasileiros e angolanos que se assemelham profundamente, nomeadamente o semba e o samba, que beberam da mesma fonte, né? O semba tem uma influência total no cabula, que foi, né, a origem do samba no Brasil.
Você
Assim
fala no
como nós
cabula,
temos.
cabula aqui é bairro e samba em Luanda é bairro também, né?
Exatamente. Exatamente. Semba em Luanda é a música que surgiu no meio urbano, né? Na periferia do meio urbano. Assim como a gente tem o batuque de umbigada, vocês têm o batuque de umbigada, que para a gente é a macemba, que macemba é nada mais do que encontro dos umbigos, né? Então a gente tem uma base cultural musical igual, né? A fonte é a
Sim.
mesma. Então eu acredito que tudo isso vai se tornando cada vez mais forte, no sentido das pessoas quererem se conectar profundamente e assim continuarem criando, né?
Me tira uma curiosidade, Jéssica. Aqui a gente está com toda a história, a presença africana no Brasil, mas nós aqui no Brasil estamos sempre nos confrontando com o racismo. Esse é um tema que está muito presente aqui. Como é que é isso hoje em Angola, de uma forma geral, e em Luanda, que é a cidade que reúne talvez mais de 20%, 30% da população
angolana, né? Você, como descendente de uma família de portugueses, seus avós eram portugueses, na época da independência, a maior parte das famílias portuguesas ou descendentes de portugueses, uma grande parte teve que sair, escolheu sair do país e sua família ficou. Como é que é essa convivência e isso como se reflete, se espelha nas expressões culturais angolanas?
Olha, o Brasil é um país muito peculiar em relação ao racismo, né? Eu já morei 18 anos em Luanda, vivi 3 em Lisboa e estou aqui há 13 anos. E eu nunca tinha me deparado com um racismo estrutural tão profundo como é no Brasil. Obviamente, em Angola, o fato de a maioria da população ser negra e a minoria ser, sei lá, 3% parda ou branca, isso realmente é uma questão no sentido em que, naturalmente, o branco não é considerado angolano. Não existe esse
é
lugar.
É o Tuga.
Então, não entendi.
É o Tuga. As pessoas chamavam o Tuga. Tuga, o Portuga, né?
É, na verdade, o Tuga é o português, né? Mas os angolanos de pele clara, assim como eu e minha família, não somos considerados, né? Porque existe naturalmente uma associação ao colono, né? Então, enfim, resquícios, né, do que foi a colonização, resquícios também de uma falta de conhecimento mesmo do que foi o processo colonial, muito além do óbvio, né, muito além de subjugar um povo, mas efetivamente, independente da sua cor, você é natural de um lugar a partir do momento que você nasce dele e você cresce, você vive daquela cultura e, sobretudo, você faz por aquele país, né? Mas temos essa questão. Mas, obviamente, nunca nos moldes que existem em relação ao negro. Isso jamais, né? Até porque o racismo, digamos assim, eu nem gosto de colocar como racismo, porque eu acho que é uma palavra um pouco forte em relação ao povo branco, mas é o...
Opa, a gente perdeu a conexão com a Jéssica. Vamos ver se a gente recupera. É, que pena. Por hora a gente está sem...
Estou, né?
Agora,
voltamos.
Voltando ou não? Falha na conexão com a Jéssica. Jéssica Areias conversando conosco, essa angolana super simpática. Que vai estar fazendo show no dia 3 de fevereiro, às 8 da noite, no Teatro Sesc Pelourinho, show Matura, que é o nome do segundo álbum dessa cantora, compositora, ela que também é... preparadora vocal angolana.
Acho que ela tá com a gente
voltou. Pode concluir.
Ai, caí.
Mas agora caiu, mas já levantou de novo.
Levantei. Até onde vocês ouviram?
Você estava falando dessa relação dos angolanos com os brancos, também angolanos, mas que você não encara como um racismo propriamente dito. Estava respondendo a pergunta do Ernesto. Agora, para a gente puxar já de volta para o seu show aqui, Jéssica, eu estou vendo que tem uma baiana que vai participar também, não é isso?
Sim, Neila Kadi, uma irmã querida, baiana, cantora, compositora, produtora musical. Conheci Neila há pouco tempo, o trabalho dela, fiquei encantada. E quando surgiu a oportunidade de ir para Salvador, eu de cara pensei nela. Então, Neila vai a brilhantar o show também.
Queria que você aproveitasse a nossa audiência para convidar o nosso público para esse show, marcado agora para sexta-feira, não é isso? Dia 3 de fevereiro.
Isso, dia 3 de fevereiro, no Sesc Pelourinho, às 20 horas. Espero por todos vocês, vai ser um show lindo. Eu vou estar essa semana em Salvador, depois eu não sei quando volto, então... é imperdível, conto com vocês, venham conhecer um pouco do meu trabalho.
O teu pai é Antônio Areias? Teu pai é Antônio Areias?
Sim.
Olha, ele está aqui no chat dizendo: ei, filha, boa sorte, pai coruja também é angolano, tá vendo?
É, tá lá em Benguela, meu pai mora em Benguela.
Legal, Jéssica, olha, um prazer, você é super simpática, sucesso para esse show logo mais sexta-feira da semana que vem. E seja sempre bem-vinda aqui conosco. Essa música que a gente está ouvindo ao fundo é a Muzongue, não é isso?
É, Muzongue, que é uma parceria minha com o poeta angolano José Eduardo Agualusa. Leonardo Mendes, que é o produtor do disco, junto com Cauê Silva, que é meu companheiro percussionista no show. E Leonardo é filho de Roberto Mendes. Olha que honra.
Olha que legal. Tá todo
muito
mundo
bem
em casa.
Acompanhada.
Parabéns mais uma vez, sucesso e conte sempre com a gente, viu? Quando voltar, por favor, dê um toque para a gente voltar a conversar, vai ser sempre uma satisfação, tá bom?
Eu agradeço muito e peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, Jéssica Areias, entre no meu site, jessicaareias.com.br, acompanhe o meu trabalho, muitíssimo obrigada pela oportunidade.
Prazer todo nosso, obrigado também.
Volta a começar. Vó Chiquinha de Acachongo deu a receita do musulmão.